I'm turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 2, and verse...
Eu abro hoje na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E o nosso título é simplesmente... O quanto somos devedores. Esse é o nosso sexto estudo na carta aos Efésios. Nós estudamos o capítulo 1 e vimos que o primeiro tema no capítulo 1 era aquele da eleição soberana. O segundo tema era o tema da adoção, mostrando a grande paternidade de Deus, adoção à sua família. O terceiro tema foi aquele da glória eterna e o fato de Deus ter nos dado o penhor e um antegozo da herança do céu. O quarto tema foi o intenso conhecimento de Cristo, que é a verdadeira experiência cristã. E o quinto tema foi aquele do poder de Deus na vida do crente. E o sexto tema, neste segundo capítulo, ele então entrelaça todos esses tópicos juntamente e então faz uma revisão do processo de conversão. E o objetivo é crescer o nosso senso de dívida e o nosso comprometimento. E nós começamos com o primeiro versículo do capítulo 2 e o nosso primeiro título de hoje é... Os mortos ambulantes e vos vivificou, vos reanimou, literalmente, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mortos em ofensas e pecados, não inteiramente mortos, porque no versículo 2 diz em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Nós estamos caminhando. E no versículo 3, nós somos manipulados pelo inimigo das almas, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E então, depois vemos que isto é atribuído ao inimigo das almas. Então nós estamos caminhando e somos manipulados, de maneira que nós somos mortos, estamos mortos, mas não inteiramente, não fisicamente mortos. A mente está viva, as afeições ou os sentimentos estão vivos, a vontade também está viva, a faculdade determinante da nossa vida e também a consciência está viva. Bem, quase viva. Está viva, mas é ignorada e muitas vezes é silenciada e ela está meio que semiconsciente apenas, mas tecnicamente está viva. Então há quatro aspectos da alma, os quatro aspectos da alma que estão vivos, mas espiritualmente nós estamos mortos, não tendo sensibilidade espiritual, não tendo entendimento espiritual, não tendo interesse espiritual. O lado espiritual nosso se encontra morto. E isso normalmente é ilustrado com fazendo referência a um cadáver, um corpo que está morto. E você imagina que você está na presença de alguém que você conhecida que está morto, está lá um cadáver. Você não falaria com essa pessoa. Bom, o morto não pode falar? Supondo, imagine que essa pessoa não é um crente e ele morreu. E você pensa, agora é hora de falar-lhe acerca do evangelho? Não, ele está insensível a qualquer coisa e ele não vai entender, não escutará, não reagirá, ele não consegue sentir nada. E isso ilustra até mesmo uma pessoa que está viva, caminhando por aí, cuja mente está viva, cujas afeições estão operando, cuja vontade está viva, cuja consciência pode até certo ponto funcionar, ilustra uma pessoa que está espiritualmente morta. Essa pessoa não entende o evangelho. Essa pessoa não está interessada. Ela pode até ser educada, mas não está interessada em ouvir a sua apresentação do evangelho. Se fôssemos falar de Cristo para essa pessoa e a sua morte no Calvário e as suas mãos sendo perfuradas por cravos cruéis, sofrendo o eterno peso do pecado em grande amor, comprando o direito de perdoar todos aqueles que se achegam a ele, isso não moveria tal pessoa. Nenhuma capacidade de ser movida, comovida, afetada espiritualmente, morta. Mas não apenas, não totalmente morta, porque essa pessoa é responsável diante de Deus. Ela pode tecnicamente entender que há um Criador e que Cristo, que é Deus, veio a este mundo, sofreu e morreu, e há um meio de redenção e nós precisamos dele, do seu perdão. Essa pessoa, então, pode ser rejeitada julgada por rejeitar todas essas coisas e viver uma vida longe de Deus. Não está tão completamente morta de maneira a estar completamente fora de qualquer responsabilidade ou culpa, mas morta no que diz respeito ao interesse dessa pessoa pelas coisas de Deus. E há essa necessidade, portanto, de a pessoa receber vida espiritual bem no começo do processo de conversão. E vos vivificou. Vos vivificou. A palavra que a expressão vos vivificou está em itálico, mas ela aparece depois na passagem e é correto colocá-la aqui. E vos vivificou, vos trouxe à vida por causa das ofensas e dos pecados. Pecados cometidos e errando então o alvo e estando longe de Deus. E então o apóstolo procede em explicar essas coisas em grandes detalhes. Versículo 2, ele está então se dirigindo aos crentes, em que noutro tempo, não agora, eles agora conhecem a Deus, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Isso poderia ser traduzido de maneira mais simples, de acordo com esta era. E este é o sentido no original, mas também a tradução aqui é boa, mas a palavra era dá o sentido completo. Segundo o curso deste mundo, um mundo longe de Deus, de acordo com o príncipe das potestades do ar. Que linguagem incomum aqui. O que é o curso desta era? Oh, de acordo com as coisas materiais. Nós estamos espiritualmente mortos e então somente as coisas materiais nos interessam, só as coisas da carne. Nós aceitamos o mundo, nós o amamos e amamos o seu ensino e tudo que ele nos diz de que não há Deus e que tudo pode ser explicado então de maneira racional, não havendo, dizem eles, coisas espirituais e nem Deus. Nós aceitamos isso, nós somos indiferentes ao ser de Deus, ao ser do verdadeiro Deus. E nós estamos sob a influência do príncipe, isso é, o governante do quê? O governante dos demônios caídos, daqueles anjos caídos, os demônios das trevas. E ele é o governo do mundo, governador do mundo também, não por direito, mas ele governa aquilo que há no mundo, o príncipe das potestades do ar, da atmosfera, o príncipe do reino invisível. Ideias, atitudes, tudo aquilo que o mundo promove e coloca na mente de pessoas que nem suspeitam de nada, para tirá-las, para afastá-las de Deus e fazê-las presas a esta vida presente apenas, um inteiro reinado de ideias e atitudes. É claro que nós podemos entender essa atitude bem melhor agora. Nós temos o rádio, o poder do rádio, da televisão, da mídia. por ondas invisíveis, podemos dizer. Ondas que se propagam pelo mundo todo, que podem ser traduzidas em sons e em imagens, entrando então em nossas mentes. Nós entendemos isso. Mas é esse o sentido, o príncipe das potestades do ar, da invisível comunicação de ideias e atitudes, a atmosfera. Nós vemos isso nas mídias sociais também, e os jovens em especial, tão conectados com os seus smartphones e tão sujeitos a todas as campanhas e todas as notícias que chegam a eles pela mídia. É invisível, mas é tão, tão poderoso, influencia tanto. E isso serve para ilustrar essa situação. O príncipe das potestades do ar. Que coisa mais moderna os termos do apóstolo agora parecem. Soam do espírito, o espírito maligno, do diabo. O espírito que agora, neste momento, opera nos filhos da desobediência. Que termo aqui? Quem são os filhos da desobediência? O que o apóstolo quer dizer com isso? Os filhos da desobediência. É aqui uma comparação com uma família. Todo mundo na família, de pessoas neste mundo não convertidas, são descritas como filhos da desobediência. Essa é a sua grande característica. São pessoas que são obstinadas contra Deus. Elas são pessoas obstinadas, elas não escutam. São pessoas que não se pode influenciar, até mesmo pelas coisas mais ternas, o amor de Deus e a atitude de Cristo e a sua prontidão em perdoar. Nada comove essas pessoas. Elas não podem ser comovidas, tocadas, elas são obstinadas. Essa é a característica dos filhos da desobediência, portando aquela semelhança que significa que a sua ignorância e desobediência são inevitáveis. Uma característica familiar de grande obstinação. Bem, diz Paulo, versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. A quem ele está se referindo? A todos nós. Há duas respostas que são dadas e provavelmente ambas são verdade. A primeira, ele está se referindo a si mesmo e aos seus pregadores também, os cooperadores dele na pregação do evangelho. E também, além dele e de seus cooperadores que eram judeus, ele pode estar se referindo aos judeus também. O povo que aparentemente era privilegiado, que era um povo de Deus. Ah, sim. Mas a realidade, ele diz, é que todos nós estávamos nessa mesma posição e nós tínhamos então o nosso andar, o nosso comportamento. E o grego quer dizer algo como que todos nós tínhamos o nosso viver entre, em meio, o nosso estilo de vida em tempos passados, nos desejos, nas concupiscências da nossa carne, a nossa natureza humana caída. E nós estávamos fazendo a vontade da carne, da natureza caída e da mente. Caso você não pense que nós somos responsáveis, porque pensando que esses são impulsos que vêm da nossa natureza interna, depravada, não, mas nós planejamos também. Planejamos pecar. Os desejos da carne e da mente é algo voluntário. E éramos por natureza, filhos da ira, filhos da desobediência e filhos da ira, assim como os outros também. Há uma coisa predizível acerca disso. Os filhos da ira. Os filhos destinados à indignação de Deus. É isso que significa. Pessoas, filhos, para quem era inevitável que eles seriam completamente repugnantes a Deus, prontos a receber a sua ira, a ira de Deus. E isso era verdade de nós. Assim como era verdade de outros, os outros que não eram pregadores, os que não eram judeus, todos nós estávamos na mesma posição. Nenhum agradecimento a Deus, nenhum louvor a Deus, nenhum respeito a Ele, nenhuma obediência a Ele, nenhum culto a Ele, destinados para a sua indignação. Aqueles que cometem todo tipo de pecado, mesmo como outros, cheios de ressentimento, então nos apegando à nossa autodeterminação, não querendo submeter-nos à autoridade de Deus e indo em direção a todo tipo de incredulidade que nos consolida neste caminho e que nos confirmava e nos sustentava. Verdade de todos nós, o estado triste de cada membro, de todo membro da raça humana. Então, este é o começo sombrio daquilo que é a experiência cristã que Paulo descreverá. E agora nos achegamos ao versículo 4. Mas Deus fez algo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nós não merecemos nada. Deus não teria nada para nos mostrar a não ser misericórdia. Ele não poderia dizer, bom, essas pessoas têm alguma coisa que são uma vantagem. Não, seria um ato total de benignidade e misericórdia não merecida para nos resgatar dessa rebelião na qual nos encontrávamos. Mas Deus, Ele tomou a iniciativa, Ele fez algo. Caso contrário, seria um caso sem esperança. E este quarto versículo nos introduz a um segundo título, a um segundo assunto, e eu então enfatizarei isso, a extensão do amor de Deus. É isso que nós leremos aqui, a extensão do amor de Deus. Nós já lemos acerca da eleição soberana no capítulo 1. E como vocês sabem, existem aqueles, até mesmo entre crentes, que pensem, ah, isso não pode ser verdade. Cada pessoa nascida deve ter o direito de escolher a Deus ou não. Não pode ser que nós estejamos todos, por assim dizer, trancados em um estado de perdição, como rebeldes. E até mesmo os primeiros moveres no coração que nos levam ao arrependimento sejam algo vindo de Deus. Caso contrário, nós nunca iríamos a Deus? Ah, não. Mas não, é pela eleição soberana. E é isso que Paulo continuará a provar outra vez. Mas Deus, escutem só. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Por que é que ele está enfatizando a riqueza da misericórdia de Deus e a grandeza do seu amor? Mas Deus fez algo como sendo algo como fruto de um grande amor. Agora, veja só, o amor de Deus não era simplesmente, bem, um amor temporário ou um amor passageiro ou uma porção de amor. Não. Era um amor total, perfeito, maravilhoso. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Se o amor de Deus tivesse sido um amor temporário, então pode ser plausível que Deus tivesse dito, ah, eu vou dar a este povo a oportunidade de arrepender em meu grande amor. E se eles se arrependerem, eu vou continuar amando cada um deles, mas se eles não, eu vou interromper e encerrar o meu amor para com eles e então eles terão determinado o seu destino e eles estarão eternamente perdidos. Isso não iria sustentar e garantir a linguagem que temos aqui, riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Isso aqui fala de um amor que não apenas nos dá uma chance de nos arrepender, é um amor que age para que nós certamente nos arrependamos. Ele move-se de tal maneira dentro de nós e nos convence do nosso pecado e ilumina as nossas mentes, a nossa necessidade, nos mostra a Cristo de tal maneira, ele ativa os nossos sentimentos de tal maneira e a nossa mente, a nossa vontade, que nós então passamos a ver a nossa pecaminosidade e nós ansiamos por Cristo e nós nos arrependemos. Este é o grande amor. É, vocês vejam, inteiramente um ato de amor. Ele inicia a salvação, ele paga o preço da salvação quando Cristo vai ao Calvário e paga o castigo do nosso pecado, e ele então estabelece o processo de nós o escolhermos e de nós desejarmos a ele e vermos a nossa necessidade. É um grandíssimo amor. Graça, a graça fez com que tudo acontecesse e sustentou tudo até o fim. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, entendam isso, diz Paulo, com seu muito amor, pelo seu muito amor com que nos amou. Você poderia ir mais, o seu amor sobrepujante. Ele amou um povo eleito que ele estava determinado a salvar. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, sem reação, incapazes de decidir por Cristo, sem nenhum interesse, duros e imovíveis, nos vivificou, nos reanimou, é o grego, juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Vem tudo de Deus. Ah, sim. Quando eu fui salvo, eu podia ter pensado que era eu. De repente, eu fiquei sobrepujado por uma consciência, uma percepção do meu pecado e necessidade. E eu fiquei totalmente sobrepujado pelo amor e misericórdia de Deus. E ao saber que Cristo morreu por uma pessoa como eu na cruz do Calvário. E eu caí de joelhos e me acheguei a Ele, entreguei a minha vida a Ele, pedindo, implorando por vida nova e misericórdia. Sim! De maneira maravilhosa que Deus opera, e foi sim a minha própria escolha, mas logo eu passei a entender, a partir da Escritura, como esta passagem aqui, que foi Deus lá no começo, que então em sua grande benignidade me fez sentir aquilo que eu senti, aquela necessidade. E é isso que o apóstolo Paulo está explicando aqui. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou. Agora, eu enfatizo a extensão do amor de Deus, determinado a nos salvar. Diz então John Newton, o ex-traficante de escravos, determinado a salvar, ele via todo o meu caminho, enquanto eu, um escravo cego de Satanás, eu me recreava com a morte, mas ele me levou a si mesmo, ele diz. Mas ele estava vendo. E ele então iniciou a minha salvação. Esse amor é tão grande que ele determina salvar do começo ao fim. Isaac Watts coloca isso de maneira bela. Mais forte do que a morte, o teu amor é conhecido, que muitas enchentes nunca poderiam afogar, e o inferno e a terra em vão se ajuntam para apagar um fogo tão divinal. O todo-poderoso amor de Deus. Eu estou indo vagarosamente aqui porque vocês precisam entender. É por causa do amor de Deus que as pessoas são levadas a se arrepender e a ser salvas em sua grande misericórdia. E eu preciso prosseguir porque tempo está passando muito rápido. Vamos para o terceiro tópico, o eterno propósito, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ah, Paulo, você está passando, adiantando muito, você está falando de algo que vai acontecer no futuro quando nós morrermos e quando Ele então nos ressuscitar. E até mesmo depois que nós tivermos morrido, quando Cristo retornar, e todos os crentes, então, que estiverem no paraíso de Cristo, que já morreram, receberem conosco os seus corpos ressurretos e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo, você está indo muito depressa, nós não estamos lá ainda. Ah, mas Paulo coloca isso como se nós estivéssemos lá. É tão certo, é algo tão certeiro que é como se já estivesse sido executado. E é como se nós já estivéssemos no céu agora, ainda que seja algo que ainda virá. Então veja essa grandiosa linguagem usada aqui. Nós fomos vivificados, então fomos ressuscitados juntamente com Ele, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bom, nós temos um gosto, nós temos o penhor da herança, e de certa forma nós já fomos ressuscitados, porque nós fomos ressuscitados da vida de pecado e morte. Nós não mais estamos sob condenação, não estamos mais sob o domínio do pecado. Temos um novo relacionamento com tudo isso, e nos ressuscitou e nos fez assentar juntamente nos lugares celestiais, não lá ainda, mas algumas vezes, nós, nos nossos momentos de devocional, nos nossos momentos, nas nossas horas silenciosas com Deus. Versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros, esse é o eterno, o inteiro propósito, as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ah, como será o céu? O que será o céu? Senão a grande revelação, a grande exposição do grande amor de Cristo e de sua misericórdia para com o seu povo. Que coisa maravilhosa, que coisa impressionante. E eu agora me achego ao versículo 8. Então, o versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Agora é a hora de viver uma vida de autonegação, tentando então nos santificar. Mas então, nos séculos vindouros, então nós beberemos do maravilhoso amor de Deus por Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Como vocês sabem, existe um debate acerca deste versículo. O que significa quando o apóstolo diz, e isto não vem de vós? A que ele está se referindo? E todo crente deveria saber a resposta e tê-la clara em suas mentes. E isto não vem de vós. Será que está se referindo à graça? Pois porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto, graça, não vem de vós. É dom de Deus. Algumas pessoas dizem, é isso que quer dizer. É a graça. É a graça que é enfatizada como sendo o presente de Deus. Agora, se você tiver esse ponto de vista que é somente a graça e não a fé, que é o dom de Deus, mas apenas a graça, então você pode ir para ter a ideia seguinte, bom, mas a fé é minha. A graça vem de Deus, a salvação vem de Deus, mas a minha contribuição é a fé. Em outras palavras, de volta aonde começamos, Essa é a chamada, o ponto de vista arminianos. Ah, todo mundo tem uma chance de salvação. E só depende se eles têm a fé ou não. E tendo dito isso, isso quer dizer, a graça não vem de vós, eles dizem, é o dom de Deus. Mas é muito improvável de ser o ponto de vista correto. Poderia ser as três coisas, mas é isso que graça significa. Significa que Paulo está apenas repetindo a si mesmo de maneira tola. Graça significa favor de alguém que é maior do que você, que se inclina a você. E é isso que, essa é a base da palavra graça no grego. Porque por graça Deus se inclina diante de você e te dá algo que você não deveria ter por si mesmo, que você não pode merecer, que você não pode trabalhar para ter. Ele precisa te dar como um favor. É o favor. É claro que isso não vem de nós. Nós sabemos disso. Nós não precisamos saber disso outra vez. Nós não precisamos ser informados disso, porque é improvável, então. E outras pessoas dizem, bom, então é ser salvo, porque pela graça sois salvos. Pela graça vocês têm a salvação. E essa salvação não vem de vós, é inteiramente o dom de Deus, eles dirão. Sim, mas isso é óbvio também. Paulo já passou todos os versículos anteriores dizendo isso. E seria totalmente uma repetição totalmente necessária para ele então, enfatizar outra vez a salvação. Por graça sois salvos. E essa salvação não vem de vós, é dom de Deus. É o sentido mais óbvio e natural da passagem é que a última das três palavras é a palavra a qual então Paulo se refere. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Por meio da fé. Agora, essa aqui é a que pode ser singularizada. Essa é. Eu poderia pensar, mas a fé vem de mim. Isso é o meu agir. Foi obra minha. Não, isso é a ideia que precisa de alguma correção, de ser qualificada. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso, a fé, não vem de vós também. É dom de Deus. É porque Deus, em seu grandioso amor, reanimou você, vivificou você, ativou a sua mente, iluminou você pelo Espírito, te fez ver e sentir a sua necessidade e ser então convencido do seu pecado. E foi aí que nasceu a fé. Ele te fez ver que a palavra de Deus era verdade. De repente, aquilo de que você duvidava, agora você acredita. Você diz, esse evangelho é verdade, eu sei, instintivamente. Tudo é verdade. E eu então exerci aquela fé, e eu então me acheguei a Deus, e então apropriei-me de sua salvação. É isso que precisa então ser explicado. Esta fé não vem de vós. É dom de Deus. Nosso tempo se encerrou. Nós falamos sobre os mortos ambulantes. Mortos não como pessoa, mas espiritualmente. Falamos da extensão do amor de Deus tão grande. Ele te amou e iniciou o processo da sua salvação. E o sustentou e o concluiu. E o eterno propósito de Deus neste versículo 8º. Nós poderíamos ir ao versículo 10, mas não há tempo. Tudo vem para aprofundar o nosso senso de dívida hoje a Deus. Hoje, vamos para casa com esse senso de dívida para o Deus Todo-Poderoso, o homem de amor que veio a este mundo para sofrer e morrer por nós, Jesus Cristo Senhor. Que cada um de nós se sinta tão endividado como devemos a Deus, para que nós assim o sirvamos e o obedeçamos e nos entreguemos então a Ele completamente.